Aprovado na terça-feira passada pelo Senado, o projeto que define as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados pode ser votado ainda essa semana aqui na Câmara.
O texto sofreu algumas alterações e a expectativa é de um consenso para possibilitar que o Congresso aprove uma proposta de regulamentação para o fundo, como determinou o STF.
Para conversar conosco sobre esse assunto, falar sobre os novos limites, as discussões por aqui, nós vamos estar na ponta da linha o deputado Júlio César, do PSD Piauiense, que relatou o projeto anterior aqui na Câmara, que foi rejeitado. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Câmara.
Bom dia, Nico. Bom dia, Daniele. Bom dia aos ouvintes desta grande emissora do nosso Parlamento.
Deputado Júlio César, o senhor já pôde travar contato com esse novo texto do Senado? Que diferenças ele traz em relação ao anterior que poderiam amainar as divergências aqui na Câmara?
Primeiro, ele procurou minimizar todas as diferenças para mais e todas as diferenças para menos na distribuição do critério do Fundo de Participação dos Estados Brasileiros. Em relação à primeira redação, por exemplo, ele aumentou de 50% para 75% o percentual do IPCA para minimizar as perdas daqueles estados que têm renda maior, renda domiciliar maior. E também aumentou de 1 para 1,2 para minimizar a queda dos estados que têm população menor. Com isso, ele aproximou muito de um quase congelamento dos atuais coeficientes, mantendo o congelado até 2015, e a partir daí vai ser uma regra que o que ganha é muito pouco e o que perde é muito pequeno também, muito pouco também. Então, eu acredito que com isso vai diminuir ou anular totalmente as resistências dos estados do Sul e Sudeste, também de algum da região Norte, aqueles de população relativamente pequena, como Amapá e outros, que haveriam perdido na redação anterior. E nós queremos acreditar que em um prazo terminando no dia 26, possamos, por um acordo, até por voto simbólico, ou se houver votação nominal, eu tenho a impressão que vai passar, porque o sentimento de perda já é praticamente nulo, passar por quase unanimidade no plenário da Câmara. Não pretendemos, se continuar relator, fazer nenhuma reformulação, até porque não há mais tempo de retornar ao Senado. O prazo, como eu já falei, termina dia 26 e quem aprovando amanhã, que é dia 25, encaminha-se imediatamente à presidência da República para a sanção. E neste ínterim, nós comunicaremos, através do presidente da Casa, ao presidente do Supremo, que a matéria foi votada nas duas casas, faltando apenas a sanção presidencial e também a publicação no Diário Oficial. E com isso, nós cumprimos a determinação judicial de fazer novos critérios, que não sejam aqueles do anexo 1 da lei complementar, e que sejam dinâmicos, cresçam ou decresçam de acordo com os indicadores do critério, que é população e inverso da renda per capita domiciliar.
Deputado, se não houver acordo, o que pode acontecer? O senhor já ressaltou aí o prazo dia 26, né? O que acontece se não houver um acordo?
Se não houver um acordo, vai para o voto. E como a maioria dos estados ganha ou permanece onde está, não acredito que vai ter problema para votar. Mas nós vamos admitir os extremos, que não seja votado ou que o Congresso não dê quórum para votar. O que vai acontecer? Não vai ter regra. Neste caso, quem vai perder são todos os estados, porque a decisão do Supremo determinar que o Tesouro retenha esses recursos até que nova norma seja elaborada e novos critérios instituídos. Então, neste caso, quem perde são todos, não sendo aprovado. E na redação dada pelo Senado, que eu concordo, eu participei, inclusive, esta redação, ninguém vai perder nada até 2015. E a eventual perda é de milésimo, não é nem de... é de milésimo. É tão irrelevante que no espaço de 20 anos, ou que em 20 anos eu faço uma projeção. É muito próximo do zero, mas com pequena diferença para não se dizer que nós congelamos por muito tempo esses critérios.
O que aparenta, então, é que nós estamos construindo, na verdade, um grande processo de transição, para que lá na frente, quando a realidade for outra, se possa fazer uma distribuição, aí sim, um pouco mais... nos princípios constitucionais de quem de fato de uma redivisão dos recursos dentro da União para diminuição das desigualdades regionais. Hoje já é um instrumento de redução das desigualdades regionais, mas um dos motivos para ter sido considerado inconstitucional é que a lei não estaria seguindo 100% esse princípio de mecanismo de redução das desigualdades regionais, de compensação pelo desenvolvimento. Então, a lei é mais ou menos um primeiro passo no sentido de um grande processo de transição, deputado Júlio César. Seria isso?
Bom, essa transição, ela... O Senado tirou aquela revisão de 2018. Uhum. Né? Então, essa lei, em sendo aprovada amanhã e sancionada e publicada, ela vai ficar na lei permanente. Segundo, ela atende perfeitamente o princípio de reduzir o desequilíbrio regional em nosso país, porque ela destina para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a exemplo do espírito passado, da lei passada, por mais ou menos 85%. E para o Sul e Sudeste é 15%. Mas o Sul e o Sudeste, apesar de receber 15%, quando se coloca o imposto de renda retido na fonte por cada estado, ele aí desequilibra, ele leva uma grande vantagem, porque estão os estados de maior base econômica e, consequentemente, com os maiores percentuais e valores nominais de retenção do imposto de renda retido na fonte. Cito, por exemplo, São Paulo. São Paulo, que pelo critério recebe 1%, mais ou menos, ele recebe 21,5% do imposto de renda retido na fonte pelo governo do estado. E este imposto é 100% do governo de São Paulo. Estou citando apenas um exemplo, mas essa realidade é muito parecida também com os outros estados do Sul e Sudeste. Então, por que que isso acontece? Porque lá a folha de pagamento é expressiva, os funcionários ganham bem, retém, e o estado fica 100%. Se esse imposto viesse para o bolo dos impostos arrecadados que ficam na União, os estados só iriam receber 21,5%. No caso, São Paulo fica com 100%. Então, quando se soma o fundo de participação com o imposto de renda retido na fonte, os estados do Sul e Sudeste levam uma grande vantagem em relação aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, há uma verdadeira compensação da diminuição do FPM com a integralidade do imposto de renda que os estados ficam no Sul e Sudeste.
Bom, é expectativa, então, de votação já amanhã, né, deputado?
A expectativa, pelo que eu sei, amanhã, se tiver segurança de quórum, ou no mais tardar, depois da manhã, que é o último dia, 26.
Perfeito. Então, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, ele que foi relator da primeira tentativa. Existe uma grande possibilidade de ser relator nessa segunda tentativa também, né, deputado? Já que estudou o tema, né?
Relator. Estudamos e participamos, já fizemos projeções e acho que o texto do Senado não é para se mudar. É um texto para se confirmar, uma vez que foi exaustivamente simulado essas eventuais perdas da diferença entre 2016 em diante, que é muito irrelevante em relação ao texto passado.
Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, deputado Júlio César. Excelente
obrigado,
dia.
Obrigado, André.